Bom dia. Deus, ele é extraordinário. E nessa manhã eu quero falar um pouquinho sobre o novo nascimento, a importância de termos uma nova natureza. Porque nós temos que entender que em Cristo, tanto o judeu quanto o gentil se tornaram família de Deus, um único povo. E todos precisam dele para serem salvos. Porque da onde que veio o judeu? Como que surgiu o judeu? Eles vieram de Abraão. Deus, a toda a nação de Israel, teve um pai, Abraão. De Abraão, Deus fez a nação de Israel. Saiu de Abraão a nação de Israel. Mas Deus também prometeu para Abraão que todas as famílias da terra seriam abençoadas nele. Quando nós começamos a meditar nas cartas de Paulo, nós percebemos que quando Paulo pregava para o gentio, Paulo levava imediatamente o gentio lá ao início, que todos pecaram, levava direto para Adão. Mas quando Paulo pregava para o judeu, ele mostrava que para o judeu que a lei foi dada como um aio para mostrar que por mais que eles tentassem obedecer à lei, eles não podiam, porque tinha algo que impedia. O que que impedia que eles obedecessem à lei? A antiga natureza. Todo aquele que nasceu de novo tem a força da nova natureza para obedecer os 10 mandamentos, porque os 10 mandamentos já estão impregnados nele por meio da nova natureza. A nova natureza nos dá condição de obedecer a Deus, de nos relacionarmos, melhor dizendo, com Deus. Aquele que não tem a nova natureza, ele não tem como se relacionar com o Pai, porque são naturezas diferentes. É por isso que quando você está lendo a Bíblia, você tem que ler a Bíblia como um todo. O Antigo Testamento, quando Paulo fala que o Antigo Testamento era a sombra do Novo Testamento, está dizendo que o Antigo Testamento sem o Novo Testamento é incompleto. Porque no Antigo Testamento tudo profetizava, mostrava o verdadeiro, sinalizava que havia algo à frente, o futuro, que é Jesus. Então em Jesus tudo se cumpre. Mas ainda existem profecias do Antigo Testamento falando sobre a segunda vinda de Jesus, que ainda não aconteceu, porque ele não veio. Mas você lê no Antigo Testamento as profecias mostrando para você e para mim que ele vai voltar. Inclusive Paulo, ele se baseava nos ensinamentos dos profetas para afirmar que Jesus voltará, a segunda vinda dele. Então, nessa manhã, vamos começar a pensar algumas coisas importantes para mudar a nossa vida, para mudar a nossa maneira de pensar, para entendermos que existe um poder dentro de nós. Nós ainda não temos noção de quem somos, filhos e filhas de Deus. Nós estamos neste mundo, mas nós não somos deste mundo mais. Tudo que nós fizemos antes de nascer de novo é como se não existisse, estava na morte, dentro da morte. É fácil você. Vamos pensar assim. Quando nascemos de novo, nascemos na antiga natureza, mortos. Eu nasci morta espiritualmente, eu nasci longe, inimiga de Deus. A minha natureza era oposta à natureza de Deus. Não tinha nada, eu não tinha nada para ser comparado. Porque como que eu posso comparar duas coisas diferentes? São incomparáveis, são diferentes. Mas quando eu obtive a minha nova natureza, o Espírito Santo consegue comparar a natureza de Deus, do próprio Deus, com a nossa nova natureza. Então ele começa a olhar e fala: não, a Rita precisa melhorar aqui, ela tem que ajustar mais isso. Ele começa a comparar para ficar perfeito. Quando nós não tínhamos a nova natureza, Nós andávamos segundo aquilo que a nossa antiga natureza achava que era correto. E nós andávamos na paz que a nossa antiga natureza sinalizava para nós que era a paz. Só que, quando eu nasci de novo, eu descobri que a paz que o mundo anuncia não tem nada a ver com a paz que Deus fala por meio de Jesus Cristo. É por isso que nós podemos responder todos os dias, quando entendemos, nós, nascidos de novo, que nós temos alegria no nosso coração. Porque nós entendemos dentro de nós que nós somos felizes, nós somos alegres. Não é porque as coisas estão indo bem aqui fora para nós. Porque o nosso nome está escrito no livro da vida. Lembra quando os discípulos chegaram felizes? Falando para Jesus, Jesus, os demônios se submetem a nós pelo poder do teu nome. Aí Jesus diz a eles, não fiquem felizes, porque os espíritos se submetem a vocês. Fiquem felizes, porque o nome de vocês está arrolado, está escrito no céu. Quando você está meditando na palavra de Deus, é importante lermos, principalmente, os evangelhos que falam de Jesus. Os quatro evangelhos são de extremo valor para nós. Porque o primeiro passo para você ouvir o que Deus tem para você, ouvir o que Ele tem, é lendo o que Jesus falou. Como que eu posso saber o que Deus tem para mim se eu não sei o que está escrito ali, não sei o que Jesus falou? Então, aquilo que Jesus falou é aquilo que eu tenho que fazer. Então, está escrito ali. E se eu entendo, se eu leio e nasci de novo, porque a Bíblia ela é importante para aquele que nasceu de novo. A Bíblia é para você e para mim. Porque ali Deus está dando instruções para a nossa nova natureza, mostrando como tudo aconteceu. Nós nunca podemos nos esquecer que estamos de passagem por este mundo. Somos forasteiros aqui. Nunca devemos nos esquecer disso. Porque nós podemos passar por esse mundo só construindo a nossa vida neste mundo. E Deus, Ele conta com você e comigo para anunciar ao mundo que Jesus é o caminho de volta para casa. Que sem Jesus não há salvação. Não tem como ser salvo, senão por meio de Jesus. Não dá para eu chegar na eternidade, não dá para que eu entre na eternidade sem Jesus. Para ter vida eterna, para ter vida por toda a eternidade. Porque se o homem não nascer de novo, estará aprisionado na morte para sempre. Não tem como sair. E quem colocou o homem nessa prisão, rumo ao inferno, foi Adão. Não tem nada a ver com Deus. Na soberania de Deus, Ele deu algo para você e para mim. O nosso livre-arbítrio. Dentro da sabedoria de Deus, Ele deu para você o poder de escolher. Você escolhe se você quer passar a sua eternidade com Ele ou não. Existe um caminho de santidade para nós. Cristo criou esse caminho. Ele é esse caminho de santidade. Porque sem santificação, ninguém verá a Deus. Isso é muito importante entendermos. Então, nessa manhã, vamos orar. Porque sem santificação, sem nascer de novo, você não pode ver a Deus face a face. Não tem como. Porque seríamos destruídos. Porque a glória dEle, o poder dEle, Ele é luz. Ele é a verdade, Ele é santo. E nós vemos as consequências do povo de Israel ter se esquecido disso e andar em desobediência. Então, todas as vezes que nós saímos fora desse caminho de obediência, vai ter consequência. Não é porque Deus é mau, é porque já está estabelecido vida e morte. Já está estabelecido céu e inferno. Já está estabelecido a eternidade para nós. Não tem como você mudar, porque já foi estabelecido. Você pode, fazendo as escolhas pela verdade, para que a sua vida seja mudada. Lembra sempre de Caim e Abel. Deus falou a mesma coisa. Como seria o sacrifício? Tipificando a salvação, a vinda de Cristo. Derramar do sangue. Sem derramamento de sangue, não há como nós entrarmos na eternidade. Porque alguém teria que pagar um preço com a sua própria vida pela escolha errada que Adão fez. E todos os homens eram imperfeitos. O cordeiro tinha que ser perfeito, vindo da parte de Deus, porque a raça humana já estava aprisionada na morte. É por isso que Jesus, o pai de Jesus, não podia ser José. E não, Jesus ia nascer também com uma natureza morta. Só que Jesus, depois de Adão, foi o único homem, depois de Adão, foi o primeiro homem, melhor dizendo, depois de Adão, que nasceu espiritualmente vivo, com a natureza de Deus. Por isso ele podia ser como oferta, como primícia para com o Pai. Porque lembra, no Antigo Testamento, o cordeiro tinha que ser perfeito. E o cordeiro era analisado na perfeição dele. E se o cordeiro não tivesse nada imperfeito, ele era sacrificado, tipificando que Jesus viria perfeito. E Jesus também foi examinado. Ele se apresentou diante dos sacerdotes, diante de Herodes, e nenhum deles encontrou nada que pudesse dizer esse homem é culpado. Todos diziam, não vejo nada nele que possa condená-lo a essa morte de cruz. Porque ele também, tudo, você analisar cada passo do Antigo Testamento, falando a respeito de Jesus, tudo foi cumprido. Tudo aconteceu. O cordeiro, que era Cristo, também foi examinado pelos sacerdotes, também foi examinado por Herodes. Ele foi examinado por uma pessoa política, foi examinado por pessoas religiosas, pela religião, e foi considerado perfeito. Então, existe sempre a história, ela vai mostrando para você que nós estamos aqui por estarmos aqui. Aqui é o seu momento de escolha. Então, por que que você vai escolher morrer? Continuar na morte se você pode escolher viver? Por que você vai escolher fazendo sempre do teu jeito e está dando errado? Contra a verdade de Deus. Por que que você vai medir forças? Você vai perder. Não tem como. Sem nascer de novo, não vai entrar no céu. Não vai. Você pode fazer o que você quiser. Toda pessoa que nesse exato momento está dando um passo já para a eternidade, enquanto eu falo, essa pessoa não é mais incrédula. Porque ela já vai ver o verdadeiro. Ela vai descobrir que se ela não acreditou, se ela não colocou a vida dela na verdade que é Cristo, ela está perdida por toda a eternidade. Não tem como voltar. Não tem como ser destruído. Não tem como morrer do outro lado. Você vai viver para sempre em uma prisão eterna, sofrendo um julgamento que Jesus sofreu no seu lugar. E porque você não quis ser humilde o suficiente para reconhecer o Criador de todas as coisas, você vai perecer. Então, nessa manhã, por que que eu quero falar com você? Eu sei que todos aqui já aceitaram ao Senhor como seu único Senhor e Salvador. Mas você tem que entender a salvação, para anunciar a salvação, para olhar para aquela pessoa que está morta e achando que está vida, que tem vida, olhar para ela com compaixão e misericórdia. Você tem que andar por este mundo sabendo que você é luz e sal deste mundo. Você tem que andar por aí sendo uma carta lida. Você é uma carta lida. Pessoas olhando para você e sabendo que você pensa como Jesus pensa. Que você fala como Jesus fala. Que você é a semelhança, a imagem verdadeira dele. Você não tem que andar por aí sobrecarregado, ansioso pelo seu amanhã. Porque você aprendeu a buscar a Deus em primeiro lugar. Você não tem que andar por aí ansioso com o que você vai comer, com o que você vai vestir. Você não tem que andar ansioso como os gentios, Jesus fala, que não conhecem a Deus. Então, porque eles não conhecem a Deus, eles andam sobrecarregados, preocupados com o que comer, com o que vestir, e ficam preocupados com o seu futuro, com amanhã. Mas isso não é para você, Jesus falou. Não é para mim que nascemos de novo. Porque nós aprendemos a buscar a Ele em primeiro lugar. E todas as coisas nos serão acrescentadas. O que Ele quer de você e de mim? A comunhão. Quer intimidade. Comunhão é feita no Espírito. Você não tem comunhão com aquele que anda em trevas. Não tem comunhão entre luz e trevas. Está escrito, não existe comunhão entre luz e trevas. Não tem como. É impossível. Mas tem comunhão, luz e luz, trevas e trevas. São iguais, tem comunhão. Pensa igual. É por isso, se você olhar a sua caminhada cristã, quantos já ficaram para trás? Muitos ficaram para trás. Quantos amigos que antes você considerava como amigos, de repente você começou a enxergar de uma outra maneira e descobriu que não eram, que não havia comunhão com eles. Você não pensava mais como eles, porque você mudou. Porque você tem hoje uma nova natureza. Todo ser vivente nessa terra tem uma natureza. Os animais têm uma natureza. O cachorro tem natureza de cachorro, por isso ele late. O pássaro tem natureza de pássaro, por isso que ele voa. A própria natureza ensina para o pássaro que ele pode voar. A natureza do cachorro não ensina para ele que ele pode voar, porque ele não pode voar. Você não vê nem um cachorro por aí voando. Aí você vê uma porção de pássaros voando. Eu não vejo um elefante voando. Só se ele despencar de um penhasco. Está caindo. Mas não voando. Ele não tem natureza para voar. Então, dentro do homem, quando ele nasceu com uma natureza morta. Uma natureza de pecado. Por isso que você olha para uma criança tão pequena, de 2 aninhos, e você vê uma natureza pecadora já agindo. Quem ensinou aquela criança a gritar, morder, arrancar o cabelo, ter uma crise na sua frente? Quem ensinou para ela? A natureza dela. Quando ela quer alguma coisa, a natureza dela, se ela descobrir, porque ela é muito rápida, se ela perceber que gritando ela consegue, ela vai gritar sempre. Existe uma natureza dentro dela que os pais, quando são cristãos, observam e já começa a corrigir e a ensiná-la a vencer aquela natureza. Agora, quando os pais não são cristãos, eles não sabem como lidar. E lidam de maneira errada, que ao invés de melhorar, piora. Então, existe poder na nova natureza. E sem a nova natureza, não dá para entender as coisas de Deus. É impossível. Precisamos da nova natureza para entendermos, para nos relacionarmos com Deus, precisamos da nova natureza. Se você pegar o reinado de Salomão, Salomão reinou, o reinado dele era uma sombra da nova natureza. Tudo que você via no reino de Salomão, a maneira como ele lidava com todas as questões, é uma sombra da nossa nova natureza. Fantástico. Você vai associando a sombra com o verdadeiro. Então não existe nada que seja hoje impossível para você. Você pode vencer. De que jeito? Confessando a verdade. Destruindo a mentira que Satanás colocou diante de você. Destruindo a mentira. Você não é aquilo que você está sentindo. Você é aquilo que a palavra diz que você é. Você não é o que o médico diz. Você é o que Isaías 53, Deus falou ali em Isaías 53. Isaías 53 é uma sombra do que já está em você. Isaías 53 profetizou que Jesus viria e quando ele fosse morto naquela cruz, ele iria levar sobre ele as nossas doenças, as nossas enfermidades, a pobreza, a miséria, tudo está lá profetizado e ele veio. Então isso é para você que está enfrentando enfermidade. Você pode dar passo, falar, não, eu não sou isso. Eu sou exatamente o que o Senhor falou que eu sou. Eu sou curado. Eu sou livre. Eu sou perdoado. Eu sou remido. Eu sou justificado. Eu não tenho que padecer na condenação. Existe o sangue do Senhor que me purifica de todo o pecado. Eu posso ser ensinado pelo Espírito de Deus hoje. Então, antes de orarmos, pega comigo Romanos, capítulo 3. Olha, Paulo estava pregando que na carta de Romanos ele estava falando, mostrando para o gentil, ensinando. Romanos 3, versículo 20. Ele começa a falar aqui, ele começa a explicar. E ele começa a falar da lei, ele fala da graça. E ele fala, versículo 20 de Romanos 3. Visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Está dizendo agora, se manifestou a justiça de Deus. Jesus se manifestou. E os profetas e a lei testemunham sobre isso. Que ele viria. E ele fala assim, ó, no versículo 23. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Então ele fala no versículo 28. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. É, porventura, Deus somente dos judeus? Não o é também dos gentios? Sim, também dos gentios. Visto que Deus é um só, o qual justificará por fé o circunciso e mediante a fé o incircunciso. Então está dizendo aqui que Deus não é só Deus dos judeus, também dos gentios. Que em Abraão Deus abençoou todas as nações da terra. E que de um só, por meio dele, nos tornamos um único povo. As duas casas de Israel se uniram em Cristo. Então eu quero, nessa manhã, te encorajar a pensar no poder da nova natureza que está dentro de você. Que você pode vencer qualquer dificuldade que você está enfrentando. Que hoje você tem livre acesso ao Pai, por causa da nova natureza. Hoje você está na presença de Deus o tempo todo. Lembra quando Jesus falou para a mulher de Samaria que Deus busca verdadeiros adoradores? Deus está buscando, e falou para ela, verdadeiros adoradores. E por muitos anos eu achava que eu tinha que me tornar essa adoradora, que aquelas pessoas estavam ministrando, adorando, as pessoas que se ajoelhavam, as pessoas que estavam se consagrando, jejuando, aquelas pessoas eram verdadeiras adoradoras. E o que eu queria também ser como elas. Então, aquelas pessoas que se ajoelhavam, choravam nas reuniões, e que achavam, nossa, esse é o verdadeiro adorador. Olha como ele se humilha na presença de Deus. Até que um dia eu tive o entendimento do que Jesus estava dizendo ali para aquela mulher de Samaria. Ele está dizendo, olha, eu vim porque o meu Pai está buscando aqueles que verdadeiramente podem adorá-lo, porque vão ter a mesma natureza dele. Só aquela pessoa que nasceu de novo, todos nós que nascemos de novo, somos verdadeiros adoradores. Temos a mesma natureza do nosso Pai. Todos aqueles que ainda não nasceram de novo são falsos adoradores, porque adoram um Deus que não é o Deus Criador, porque não tem a mesma natureza dele, não pode adorá-lo. Você, nascido de novo, é o verdadeiro adorador que Jesus veio buscar. Então, nós somos verdadeiros adoradores. Você tem que entender que não é porque você sente isso. Eu não tenho que sentir que sou filha. Eu tenho que saber que sou filha por meio da filiação em Cristo Jesus. Você tem que sentir que você é filho de quem você é, naturalmente falando. O João Eduardo, ele tem que sentir, ele vai acordar de manhã e falar assim, mãe, mãe, eu não sinto que eu sou seu filho, mãe. Hoje eu não sinto mais. Será que eu sou, mãe? Quantos anos morando, não sabe ainda que você é meu filho? Você tem que sentir isso? Ai, hoje eu sinto, mãe, hoje eu sinto que eu sou seu filho. Ai, hoje eu não sinto. Ninguém faz isso. Assim também, em relação a Deus. Eu não tenho que sentir, eu tenho que saber. Eu sou filho, porque eu tenho um Salvador. Eu entendi a mensagem da cruz. Eu entendi de que eu sou hoje família de Deus. Tem pessoas que ficam preocupadas em encontrar uma religião. Jesus não é uma religião. Jesus não veio fazer que você pertencesse a uma religião. Jesus veio para que você pertencesse à família dele, à família do Pai. Nós somos membros da família de Deus. Nós somos filhos e filhas de Deus. Pensa um pouco sobre isso nessa manhã. Pensa. Como família de Deus, você tem que saber como que a sua família pensa. Como que o seu pai pensa. Não está falando de culturas do mundo. Você pegar, for fazer uma comparação, cada nação tem uma maneira de proceder, uma cultura. No Brasil existe uma cultura, arroz com feijão. É uma cultura brasileira. Mas tem muitas nações que você não vai encontrar como cultura arroz e feijão. Só que nós temos uma, isso que você tem que entender, existe uma cultura do céu para nós. E é isso que é importante. Então vamos orar nessa manhã, vamos agradecer ao nosso Pai Celestial, porque Jesus veio, porque você foi feito rico, suprido nele. Então você não tem que dar dinheiro para ser rico no reino do Pai. Porque você já nasceu rico, riquíssimo nele. Você já é isso. Então você tem que se ver como ele te enxerga. Você tem que entender que na nossa família todos foram transformados por causa de Jesus. em ricos, supridos, prósperos, sarados, perdoados, abençoados. Quando você entende isso, a sua fala muda. Muda. Você não fica mais se olhando como um coitadinho, uma coitadinha. Você não fica mais se vendo como o mundo tenta mostrar para você que você é. Você se enxerga como Deus te enxerga. Você se enxerga filha de Deus, filho de Deus. Você se enxerga como aquele que tem a resposta para todas as coisas. Quando você chega em um lugar, chegou a resposta. Porque tem uma nova natureza que te ensina, que mostra a resposta. Então, nessa manhã, vamos orar e ter coração grato. Ó Pai, nós te damos graças nesta manhã pela tua palavra tão poderosa. Tua palavra, ela é uma divisora de águas para nós. Tua palavra nos levanta. Tua palavra traz luz para os nossos pés como uma lâmpada. Ilumina o nosso caminho, a tua palavra. A tua palavra mostra exatamente aonde os nossos pés estão enroscados. Nas trevas, da falta de conhecimento de quem somos. A tua palavra é tão poderosa, é criadora de todas as coisas. Nesta manhã, Pai, nós te damos graças por cada pessoa que está conosco. Cada pessoa que está conectada conosco nesta manhã, ela recebe, sim, da tua vontade. A tua vontade está na tua palavra. A tua palavra é a tua vontade para nós. E a tua palavra diz que em Cristo somos curados. Em Cristo somos perdoados, batizados com o Espírito Santo. A tua palavra é rica, Pai, para conosco. A tua palavra transforma o nosso entendimento nessa manhã. Porque a tua vontade é curar, a tua vontade é prosperar, a tua vontade é abençoar, a tua vontade é mudar o nosso entendimento. Que durante a leitura da palavra nesta manhã, Pai, as pessoas que estão comigo comecem a ter revelação da palavra. Que as pessoas que estiverem lendo junto comigo a palavra nesta manhã, que elas tenham todo um conhecimento, Pai, do que está sendo lido. Que tudo fique muito claro dentro do coração delas. Que haja um despertar nesta manhã para a verdade da palavra, do poder da tua palavra, Pai. Que haja nessa manhã um despertar dentro da igreja, com revelação, com entendimento, para que só o seu nome seja glorificado. Amém. Vamos pegar. Vamos ver aqui lá em Êxodo. Moisés, ele queria ver a glória de Deus. Vamos começar com Moisés nessa manhã. Êxodo 33, segundo livro da Bíblia. Versículo 18. Moisés quis ver a glória de Deus, mas ele não podia. Mas por que ele não podia? Porque ele tinha uma natureza antiga. Jesus não tinha vindo ainda. E que, o que vai acontecer agora é sombra. O que Deus fará agora com Moisés é sombra do que é uma sombra do que já aconteceu agora conosco. É sombra da nova natureza implantada em nós. Vamos ler, vocês vão entender. Êxodo 33, 18. Então ele disse, Moisés disse, rogo-te que me mostres a tua glória. Respondeu-lhe. Aí Deus respondeu para Moisés. Farei passar toda a minha bondade diante de ti e te proclamarei o nome do Senhor. Terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia e me compadecerei de quem eu me compadecer. E acrescentou. Não me poderás ver a face, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. Disse-me mais o Senhor, eis aqui um lugar junto a mim, e tu estarás sobre a penha. Quando passar a minha glória, eu te porei numa fenda da penha, na fenda da rocha, e com a mão te cobrirei até que eu tenha passado. Depois, em tirando eu a mão, tu me verás pelas costas, mas a minha face não se verá. Ele está dizendo para Moisés, você não pode me ver. Se você me enxergar, porque você não tem a mesma natureza, mas você vai ter. Eu vou mostrar como será no futuro. Ele fendeu a rocha. Quem que é a rocha? Jesus é a rocha. Ele colocou Moisés simbolicamente dentro da rocha, dentro do verdadeiro, dentro de uma nova natureza, e passou diante dele. E quando ele passou, ele tirou a mão e Moisés só conseguiu ver as costas. Hoje você pode contemplar a face de Deus, você pode estar face a face com ele, porque você tem a mesma natureza. Lembra, o véu foi rasgado de cima para baixo na hora do sacrifício. A hora que o sacerdote entrou para ofertar, foi a hora que Jesus morreu, entregou a vida dele. Naquele momento, naquele exato momento, na hora do sacrifício, exatamente na hora, Deus, o véu foi rasgado de cima para baixo. Era impossível um homem rasgar, porque tem uma altura, é alto. E quando o sacerdote viu aquilo, ficou estarrecido, com certeza. Porque Deus disse, acabou o sacrifício, basta. O verdadeiro chegou. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo foi morto naquela cruz. Acabou o sacrifício. Ele cumpriu tudo. E ele ressuscitou. Por isso existe uma viva esperança em você e em mim. Nós também ressuscitaremos em um corpo glorificado, como Jesus, a primícia dentre os mortos, ressuscitou e teve um corpo glorificado. Nós também teremos um corpo glorificado. Então percebe como é, por que é importante conhecermos muitas coisas, fatos bíblicos? Porque o diabo é pai da mentira, é enganador. E muitas pessoas acreditam, não acreditam na ressurreição. Os saduceus, um grupo religioso, não acreditava na ressurreição do corpo. E Jesus os confrontou lá em Mateus. Então nós temos que começar a pensar. Hoje eu estou sobre a rocha. Hoje eu tenho uma nova natureza. Nasci de novo. Eu escolhi Jesus. Eu escolhi fazer parte da família de Deus. Ninguém aqui escolheu nascer na família que ele nasceu. Eu não escolhi nascer na família Andrade. Ninguém aqui escolheu nascer quem é a família Silva, quem é a família Nogueira, quem é a família... Você nasceu, alguém escolheu que você estivesse naquela família. Foram os seus pais. Os seus pais escolheram trazê-lo à terra. É por isso que nós temos que começar a entender algumas coisas. Deus não faz acepção de pessoas. Ele não ia escolher que alguém nascesse num lugar horrível, miserável, e outros num berço esplêndido. Quem escolheu trazer filhos nessa terra e não consegue dar vida eterna para ele foram os nossos pais. Eles escolheram, querendo ou não, se relacionaram e você veio a este mundo. E glória a Deus por isso. Por isso honramos os nossos pais. Porque por meio deles temos uma grande oportunidade de vivermos eternamente com o Pai. Descobrirmos um mundo maravilhoso. E Deus te encontrou na família que você nasceu para te arrancar daquele lugar. E deu para você e para mim um chamado soberano maravilhoso. Então vamos para 1 Coríntios. Vamos ver aqui algo fantástico que Paulo fala. 1 Coríntios, sobre a nova natureza. Então pense em coisas maravilhosas. Vamos começar do versículo 6. 1 Coríntios capítulo 2. Mas não, olha o que Paulo fala aqui no versículo 2 de 1 Coríntios 2. Olha que lindo. Olha o que Paulo está dizendo aqui. Paulo era um homem, ele era da tribo de Benjamim. Ele era um judeu autêntico. Ele foi ensinado pelos melhores mestres da época. Mas olha o que ele fala aqui no versículo 2 de 1 Coríntios 2. Porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Ele dizendo, olha, de tudo que eu aprendi nesse mundo, eu fiz uma escolha, jogar tudo fora, considerei tudo como refugo, como lixo, para obter a verdadeira sabedoria oculta lá no passado, que era só uma sombra. Eles conseguiam ver pouca coisa, como uma sombra. Numa sombra você não consegue enxergar com detalhes, com nitidez. Você consegue dizer, ali é sombra, mas não tem detalhes na sombra. Mas quando você olha para o verdadeiro, fica real na sua frente. Aí ele fala aqui, olha, no versículo 6 de 1 Coríntios 2, versículo 6. Entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados, não porém a sabedoria deste século, nem a dos poderosos desta época que se reduzem a nada, mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, a qual Deus pré-ordenou desde a eternidade para a nossa glória. De que sabedoria você fala? Que mistério é esse? Lá em Colossenses 1, 27, você vai descobrir. Ele fala assim, Paulo diz, Cristo em vós, esperança da glória. Cristo vivendo em mim, esse era o mistério. Um dia Deus iria habitar dentro do homem. Por isso que Paulo fala lá em Atos 17, que Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. Deus habita em você e em mim. Quem trouxe Deus aqui nessa manhã? Você. Ele veio junto com você. Você trouxe. Ele está em todos os lugares, ele sabe tudo, mas ele está em você. O Espírito Santo habita dentro da nossa nova natureza. Hoje somos a igreja ambulante, o templo de Deus. Esse é um mistério que estava oculto em sombras no passado. Como Deus, quando falou, Moisés queria ver a glória de Deus, mas ele não podia ver. Havia um véu, lembra? Quando ele desceu do monte. Havia um véu sobre, cobrindo a face de Moisés. Eles não podiam ver. A nova natureza enxerga tudo de Deus. Ela pode aprender tudo de Deus. Quem não nasceu de novo não entende a Deus. Não discerne as coisas de Deus. Para ele é loucura que você fala. Para ele a Bíblia é um livro histórico. Para ele a Arca de Noé é uma historiazinha. Ele não consegue entender a Arca de Noé. Para ele é uma coisa histórica. Uma fábula. Mas é real. Ele não entende. Ele não consegue entender Adão e Eva. Mas ele entende a explosão, o Big Bang, ele entende. Ele consegue entender teorias. Para ele é loucura que todas as raças vieram de uma única semente. Ele é loucura. Ele não consegue entender que nós, não importa a cor da sua pele, a cor do seu cabelo, os seus olhos, todos vieram, todas as raças, todas as nações vieram de uma única semente chamada Adão. O poder da genética de Adão. É loucura para ele. Então, nessa manhã eu quero que você atente para a palavra do seu Pai Celestial. Ele te ama. Ele quer que você descubra coisas gloriosas, grandiosas, que você ainda não sabe. Ele quer te ensinar por meio de uma pessoa chamada Espírito Santo, um mestre que veio da onde? Do céu também. Jesus disse, eu vou para o Pai, mas eu vou enviar o Espírito da verdade para conduzi-los a toda a verdade. Porque tudo que ele ouviu, ele vai revelar para vocês a verdade. O Espírito Santo irá nos conduzir à verdade. Quem é a verdade? Cristo é a verdade. Então, o Espírito Santo nunca vai exaltar pessoas. O Espírito de Deus vai exaltar a verdade nas pessoas. Porque existe alguém que merece toda a honra e toda a glória. E essa pessoa é Jesus. Nessa manhã, tudo que eu preciso, eu, Rita, é do favor do Rei. É ser favorecida por Ele nessa terra. Tudo que você precisa não é de favor de homens. É do favor dEle. É por isso que nos humilhamos para Ele. O que é se humilhar? Não é se ajoelhar. Se humilhar é você reconhecer no seu coração que você não sabe e que você precisa do conhecimento dEle para resolver todas as questões. Que você é limitado, mas que você tem hoje uma nova natureza ensinável e você está disposto, disposta a aprender com Ele. Isso é coração humilde. Olha o versículo 12. Paulo diz: ora, nós não temos recebido o espírito do mundo. Está dizendo, hoje nós não recebemos mais, não temos mais esse espírito do mundo. De que espírito ele fala do mundo? Da antiga natureza recebida de Adão. Não temos mais esse espírito adâmico. E sim, o espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado, de que jeito? Gratuitamente. Esse Espírito aqui, que vem de Deus, não é o Espírito Santo. Você recebeu hoje, nós vamos continuar lendo para você entender. Nós recebemos hoje o mesmo Espírito que estava em Cristo, aquela mesma nova natureza, porque Jesus tinha o Espírito de Deus dentro dele. Ele tinha a mesma natureza de Deus dentro dele. A nova natureza, essa natureza divina, está dentro de nós hoje. Recebemos uma nova natureza. Não temos mais aquela natureza do mundo vindo de Adão. Quando eu digo do mundo, estou dizendo o homem que vive no mundo. Não temos mais essa antiga natureza. Recebemos de graça, de que jeito? Por fé em Jesus. Para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disso também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito Santo. Aqui é o Espírito Santo que nos ensina. Porque ele começa a conferir coisas espirituais com espirituais. Quando eu estou orando em línguas, orando no Espírito Santo, ele está conferindo, ele consegue conferir a natureza nova da Rita com a natureza, com o próprio Pai. Quando eu estou orando em línguas, eu estou falando mistérios de quem eu sou em Cristo. Eu estou me edificando e gradativamente eu vou mudando, tendo mais entendimento da palavra, tendo mais ensinamento real dentro de mim, doutrina correta dentro de mim, para que eu ande nessa terra sabendo quem eu sou, como filha. Aí ele fala: ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Por isso que eu preciso... Aquele que não nasceu de novo, ele não consegue entender as coisas de Deus. Mas no momento que eu escolhi Jesus, a minha nova natureza é ensinável. E o Espírito Santo precisa de alguma coisa para ele conseguir conferir. Precisa de uma nova natureza no homem, para ele conferir com a natureza do Pai. Com aquilo que está no coração do Pai, com o próprio Pai, com Deus. Aquele que não nasceu de novo, não dá para conferir espiritual com espiritual. Não tem como conferir as coisas espirituais. Então, é espiritual com espiritual, nova natureza, nascida de novo, sendo conferida, Espírito Santo conferindo. Vocês conseguem entender a importância de nascer de novo? Por isso que nós precisamos orar por aqueles que ainda não nasceram de novo. Pela nossa parentela temos uma promessa. Pega Atos 19 comigo. Batismo com o Espírito Santo é de extremo valor para nós. É o segundo passo da graça. Você vai entender bem aqui Paulo falando. Essas pessoas com quem Paulo falava eram nascidos de novo. Foram batizados nas águas. Tinham a nova natureza. Mas eles não tinham batismo com o Espírito Santo. Estavam cheios do Espírito. E são duas coisas diferentes. Não podemos confundir. Quando você nasceu de novo, o Espírito de Deus, ele tem condição de habitar em você. Mas ser batizado no Espírito de Deus, ser batizado no Espírito Santo, quem batiza, quem me batizou e batizou você, que ora em línguas, foi Jesus. Ele é o batizador. Lembra de João Batista? Ele falou, eu não sou digno de desatar as sandálias dele. Ele vos batizará no Espírito, com fogo, e poder. É ele que vai batizar você no Espírito. Eu batizo na água, ele falou. Mas vai chegar aquele que vai batizar vocês com o Espírito Santo. Em Pentecostes, a promessa se cumpriu. Atos 2, todos que estavam reunidos, todos passaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo concedia que eles falassem. Todos foram batizados e passaram a falar em outras línguas. Orama, xorobo, passaram a falar. Então, olha só. Aconteceu que, estando Apolo em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso e, achando ali alguns discípulos, perguntou-lhes, recebestes, porventura, o Espírito Santo quando crestes? Ao que lhe responderam, pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Eles não tinham conhecimento. Eles eram nascidos de novo, mas nem sabiam que podiam ser batizados com o Espírito Santo. E assim, nos nossos dias, pessoas também são assim. Nasceram de novo, mas nunca ouviram falar sobre o batismo com o Espírito Santo. Não entendem. Então, Paulo perguntou, em que, pois, fostes batizados? Responderam, no batismo de João Batista aqui. Disse-lhes Paulo, João realizou o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que vinha depois dele, a saber, em Jesus. Eles, tendo ouvido isto, foram batizados em nome do Senhor Jesus. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e tanto falava em línguas, como profetizava. Eram ao todo uns 12 homens. Pega Atos 8, para você ver a mesma coisa. Eles eram nascidos de novo, mas não eram batizados com o Espírito Santo. Então nós temos que entender que quando você fala de Jesus para uma pessoa, e ela aceita Jesus como seu único Senhor e Salvador, você precisa anunciar para esta pessoa, a pessoa do Espírito Santo, explicar para ela que ela tem direito de falar a linguagem do céu. Que ela tem direito de falar a linguagem do Espírito. Que ela pode, sim, ser edificada cada vez mais na verdade do Evangelho. Quanto mais em línguas eu oro, mais edificada fica a minha fé. É Judas, está lá no livro de Judas. A edificação da fé é por meio do batismo com o Espírito Santo, falando outras línguas, conforme ele concerne que você fale. Atos 8, 14. Ouvindo os apóstolos que estavam em Jerusalém, que Samaria, não, ouvindo os apóstolos que estavam em Jerusalém, que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram-lhe Pedro e João, os quais, descendo para lá, oraram por eles para que recebessem o quê? O Espírito Santo. A hora que eles ficaram sabendo que lá em Jerusalém estava acontecendo muitas coisas, muitas conversões, eles mandaram que Pedro e João fossem ajudar os irmãos. Porquanto não havia ainda descido sobre nenhum deles, mas somente haviam sido batizados em nome do Senhor Jesus. Então, eles foram para ajudar aquelas pessoas a receberem, a ministrar sobre o Espírito Santo. Pega rapidinho comigo Gálatas 4. Vamos para Gálatas. Gálatas, capítulo 4. Olha o versículo 6. Gálatas 4, 6. Eu quero nessa manhã te encorajar a olhar para a nova natureza que está em você. Você não é um homem, uma mulher, perdido, sem poder nenhum andando por este mundo. E Paulo aqui em Gálatas estava exortando os Gálatas. E isso é uma exortação também para nós, porque eles estavam voltando às práticas da antiga aliança. Estavam nascendo de novo, estavam sendo persuadidos, induzidos, os gentios, a se circuncidarem. Porque ele estava ministrando para eles que só nascer de novo, mas vocês precisam guardar a lei, um pouco da lei. A circuncisão é necessária, porque sem ser circuncidado, você não será salvo. Só que quando Jesus veio, a salvação é por meio dele. Quantas pessoas hoje guardam dias, meses, não comem isso, não comem aquilo, achando que precisam ser santificados por meio dessas práticas? Que sem isso não serão salvos. Muitas pessoas. E o diabo é sutil, ele faz a mesma coisa hoje. É por isso que você tem que saber a verdade. Conhecereis a verdade te libertará. Para você não ser enganado. E ele fala aqui, Gálatas 4, 6. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho que clama, Abba, Pai. De sorte que já não és escravo, porém filhos, e sendo filho, também herdeiro por Deus. Está dizendo, olha, você não é mais escravo. Estava falando para os judeus. Escravos da lei, de procedimentos, regras e mais regras, que não levam a lugar nenhum. Porque Paulo fala em Romanos 7, como judeu, ele fala, eu quero fazer o que é certo, mas eu descubro que dentro de mim tem alguma coisa que me impede. O que impedia a ele? Antiga natureza. Hoje você tem a nova natureza, que te dá toda a condição para não roubar, não matar, não adulterar, não mentir, não se dobrar diante de outros deuses. Te dá acender uma luz dentro de você. É por isso que ele fala, versículo 8, outrora, porém, não conhecendo a Deus, servis a deuses que por natureza não o são. Mas agora que conheceis a Deus, ou antes, sendo conhecidos por Deus, como estáis voltando outra vez aos rudimentos fracos, ele fala rudimento fraco e pobres, aos quais de novo quereis ainda escravizar-vos? Guardais dias e meses e tempos e anos. Receio de vós tenha eu trabalhado em vão para convosco. Ele fala no versículo 16, tornei-me, porventura, vosso inimigo? Eu me tornei seu inimigo por vos dizer a verdade? Não, ele não é nosso inimigo, porque ele fala a verdade. Jesus falou a verdade diante dos fariseus. Ele falou a verdade para que eles saíssem daquela condição, daquele caminho de morte. Então vamos meditar em tudo que nós lemos nessa manhã. Não volte às práticas antigas. Abandone as práticas antigas. Se agarre em Jesus Cristo, o Salvador. Amém.